10h10, estamos de volta aqui com o CBN Campinas e já estamos em contato com a vice-superintendente do Hospital de Clínicas da Unicamp, Elaine Ataíde. Muito bom dia, professora doutora Elaine.
Oi, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada aí pelo convite da gente estar podendo passar um pouquinho da condição aqui do nosso hospital. Bom dia.
Muito bom dia. A gente queria começar, porque ontem mesmo, aqui no CBN Campinas, a gente falou sobre a superlotação de pacientes no pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Unicamp. Né, uma ocupação de 150% do HC, no PS, né, funcionando atualmente com essa ocupação impressionante. E isso também tem a ver com atendimentos represados por conta aí da pandemia. E voltando a ter essa lotação que já era comum. O que pode ser feito e o que tem que ser feito para tentar desafogar o HC?
Tá, realmente essa situação, ela vem se alongando ao longo de vários anos e com certeza agora nesse período pós-pandemia, por conta de casos que ficaram represados ao longo desses 2 anos, né, em que as pessoas tiveram que muitas vezes ficar em casa e não fazer o seu acompanhamento regular, acabaram piorando a condição clínica, o seu estado, né, de saúde. Então, por isso, muitos desses pacientes que antes poderiam ser atendidos via ambulatorial, acabam vindo aí ao pronto-socorro. O que acontece especificamente em relação ao nosso pronto-socorro, porque essa realidade dos pronto-socorros mais lotados, ela vem sendo não só aqui no nosso serviço, mas em outros, mas o nosso serviço, isso acaba tendo impacto maior por conta da nossa infraestrutura também. Esse pronto-socorro nosso, ele tem a mesma infraestrutura, o mesmo dimensionamento desde 1986. E hoje nós estamos em 2021 e atendemos uma população infinitamente maior. A nossa população de atendimento aqui do hospital é em torno de 7 milhões de pessoas. E mesmo o hospital como um todo, nós temos apenas 400 leitos e com o atendimento de 7 milhões de pessoas, a gente acaba muitas vezes não conseguindo fazer uma internação mais rápida e necessária para esses pacientes que acabam ficando no pronto-socorro, aguardando um leito de enfermaria. O tratamento deles já vem sendo feito, mas acaba sendo feito uma grande parte deles no próprio pronto-socorro por conta disso, né? Então, essa disparidade entre um número de pacientes muito grande que a gente atende e a infraestrutura acaba levando a isso. E por que isso acontece? Acontece até por uma falta de investimento que houve nessa região nos últimos 30 anos, né? Então, por conta disso, a gente acaba tendo esse panorama e locais onde houve um investimento maior, por exemplo, Ribeirão, São José do Rio Preto, Marília, que atende uma área menor que a nossa em termos de número de habitantes, eles têm uma média de um hospital como o nosso de 800 leitos. O nosso é apenas de 400 leitos. Então, tudo isso somado leva a essa situação que nós estamos vendo e que muito nos aflige aqui dentro do hospital.
E, doutora Elaine, então a gente pode entender o seguinte: além de uma melhora na infraestrutura do próprio HC, há necessidade da criação de outras unidades de referência aqui para uma região que cresceu muito, né?
Exatamente. A nossa região, ela careceria de uma infraestrutura semelhante à nossa, no mínimo, para conseguir atender melhor, e já está existindo, inclusive, um alinhamento nosso com a Secretaria do Estado de São Paulo e a Diretoria Regional de Saúde para a gente conseguir ampliar o nosso espaço de atendimento. Isso é uma demanda que já está sendo vista aqui por nós há muito tempo e agora com a pandemia, pós-pandemia, isso aumentou e levou que a gente esteja com mais afinco aí informar essas parcerias para que nós possamos ampliar essa estrutura. Mas além dessa questão de ampliar, eu também gostaria de salientar que no momento, por conta das aposentadorias que ocorreram no final, durante a pandemia e mais no final também, aposentadorias de pessoas que já haviam a possibilidade de aposentar e aceleraram o processo com medo aí de uma exposição numa faixa etária mais elevada, e essas aposentadorias, elas não conseguem a reposição, porque os aposentados não saem da folha de pagamento, né? A gente tem um déficit só de enfermeiros de 220 profissionais. E desses 220, a gente conseguiu que a universidade conseguisse repor 60, para que a gente não tivesse que, não fosse colapsar e fechar as nossas portas já no final desse ano, né? E com a novas conversas com a Secretaria do Estado de São Paulo e novamente com a Diretoria Regional de Saúde, a gente está tentando arrumar via a universidade, via a reitoria, que vem nos apoiando bastante, para termos mais verba, para contratar mais gente também, para um espaço físico que já existe. Então, isso também é um problema que a gente vem enfrentando. E esse déficit de funcionário faz com que nós tenhamos alguns leitos fechados na enfermaria. E a gente também, por conta de falta de alguns profissionais da área médica, a gente também está tendo um déficit do atendimento dentro do próprio centro cirúrgico. Então, o nosso centro cirúrgico hoje, ele roda em torno de 40%, fazendo com que as nossas listas de pacientes aguardando para serem operados, e ela aumentou muito pós-pandemia, a gente também não esteja conseguindo rodar essa lista como na sua totalidade de 100%, mesmo no período pós-pandemia, tanto por conta do centro cirúrgico, quanto pela manutenção de alguns leitos fechados por falta de RH.
E professora, diante disso tudo, a gente já falou de infraestrutura e também a contratação de profissionais, que não adianta você ter uma estrutura belíssima, espetacular, gigante, mas não tem ninguém para trabalhar e aí Exatamente. Não vai atender ninguém. Faltou o quê? Faltou empenho do governo federal, do governo estadual, já que é tão vinculado ao governo do estado. Faltou durante... A senhora falou de 30 anos para cá. É um problema que vem, então, há muito tempo sendo discutido e o que a gente percebe é que não é que nada foi feito, mas muito pouco para tentar resolver uma situação dessa em uma região tão grande quanto a de Campinas.
Eu acredito que atividades, né, houveram, que a intenção ela houve ao longo dos anos, mas com certeza o investimento que foi feito, ele não acompanhou o crescimento. Então é por isso que hoje, no final desses 30 anos, a gente chega numa situação que agora, ainda sendo agravada pela questão do pós-pandemia, a gente esteja nessa situação que beira realmente o caos, né? Então, isso foi, não é uma coisa recente da atual administração do governo, não foi nada específico, mas ao longo dos anos, esse crescimento, ele não foi compatível com investimentos. Com certeza, gerou essa situação que já vem crescendo ao longo dos últimos 30 anos. Mas com certeza foi isso, sim.
O senhor usou uma sentença forte, a beira do caos. Está dessa forma mesmo?
Tá. Infelizmente, a gente muitas vezes pensa em ter que fechar a porta do pronto-socorro, mas, obviamente, até por não ter aonde colocar os pacientes dentro da nossa estrutura, mas, obviamente, isso é uma decisão que a gente vai tomar em última instância, então, provavelmente, se Deus quiser, nós vamos receber ajuda antes que precisemos chegar a esse ponto, né? Mas, realmente, é muito angustiante. A fila, o nosso pronto-socorro é um pronto-socorro portas abertas, então a fila de pacientes esperando o atendimento e a gente não tem onde colocar. Então, muitas vezes a gente vê, né, infelizmente, o nosso hospital sendo mencionado em redes sociais e na própria imprensa, de pacientes que são obrigados a ficarem em corredores esperando o resultado de um exame para a gente poder definir a melhor conduta para ele, né? Então, isso realmente é muito angustiante. Fora isso, que também traz muita angústia são as nossas filas de pacientes aguardando por um procedimento cirúrgico. E a maior parte deles, procedimentos cirúrgicos oncológicos. O nosso hospital é um hospital terciário, quaternário, que faz cirurgias mais específicas em relação principalmente a neoplasias mais avançadas. Então, nós somos hospital de referência para 43 cidades e atendendo a 7 milhões de pacientes. Então, essa somatória, essa conjuntura do número dos nossos pacientes e de toda essa questão, né, de infraestrutura e dos recursos humanos, está gerando realmente uma situação caótica.
Isso uma fala como uma administradora. Queria também entender a situação da senhora como médica, já que o médico volta a sua vida a atender as outras pessoas, a tentar salvar a essas pessoas. Como é essa situação para a senhora como médica mesmo, vendo tudo isso acontecer?
É péssimo, né? A minha especialidade é uma especialidade de cirurgia de fígado e de transplante. O transplante de fígado, a gente teve uma queda nos últimos anos, mas foi por outras variáveis, que foi a questão do número de doadores, a questão, às vezes, de falta de aporte sanguíneo, né? E, no auge da pandemia, por falta de UTI. Mas a gente vem regularizando a questão da lista dos transplantes. Mas eu opero também as neoplasias de fígado. E, realmente, é muito angustiante, hoje, a gente reavaliar um paciente que está voltando ao atendimento normal e ver que essas neoplasias cresceram e a gente ter que operar mais rápido e muitas vezes a gente não dá a celeridade que aquele caso precisa. Então, isso para a área médica, não só na minha área específica de fígado, mas para todos os nossos colegas aqui do hospital, isso é muito angustiante. E vem sendo o tema de muitas discussões internas. Tudo que a gente pode, a gente tenta fazer, mas sem o RH, né, necessário, o investimento necessário, a gente muitas vezes não consegue fazer aquilo que a gente acha que é o ótimo para cada caso.
Doutora Elaine Ataíde, diante de todo esse cenário, uma pandemia tão letal e tão complicada como a gente já vai vivendo para quase 2 anos, e a linha de frente sendo esses hospitais portas abertas com o pouco conhecimento que se tinha do próprio vírus naquele início e os profissionais de saúde sendo aí heróis, tendo que enfrentar o vírus para conseguir atender essas pessoas e muitos, né, se infectando e até morrendo. Como é que foi isso tudo?
Isso foi realmente muito traumático, né? Para todas as áreas, não só para a área médica, mas de todos os profissionais. Tanto é que a gente está frente a esse quadro desse aumento de aposentadoria. Temos muitos profissionais afastados por questão até psicológica desse momento realmente traumático que toda a população do mundo, né, teve que enfrentar. Nós mesmos, que somos especialistas em sub-áreas específicas, eu no transplante, outros cirurgiões cardíacos, endocrinologistas, todos fomos para a linha de frente, atendemos os pacientes COVID, independente da especialidade. Então, todos se envolveram muito, né? E isso foi bastante traumático no momento. Agora, nós estamos numa fase que nós estamos retomando o fôlego e esperançosos de que as coisas voltem a normalizar. Hoje mesmo, nós estamos contando com 12 dias já, sem nenhum paciente com COVID dentro da UTI. Na unidade de emergência referenciada, nesse pronto-socorro nosso também, não tem, no momento, nenhum paciente positivo para COVID e nem suspeito, né? Na enfermaria adulta, a gente tem só 7 pacientes confirmados, mas que já até saíram do isolamento. Eles estão agora pelas comorbidades que eles apresentavam. Então, o panorama em relação ao COVID nos deixa mais animados em relação que a gente vá ter, graças à vacinação em massa que a gente observa, né, na nossa população, que a gente vai ter um prognóstico muito bom em relação a isso. Não deixando de salientar a importância da população em se manter protegida, né, usando todas as orientações que a vigilância, que a Secretaria do Estado de São Paulo, ela prega em relação à manutenção dos cuidados para a situação em que a gente está. Se tudo acontecer como a gente vem vendo, a obediência se mantendo e a vacinação sendo seguida na grande maioria das vezes, a gente vê um panorama em relação à COVID bem animador.
E a senhora, como superintendente, vice-superintendente, médica, vendo essa situação, a senhora trouxe aqui uma informação muito legal, porque no último dia 7, né, teve a coletiva de imprensa para falar a UTI Covid não tinha pacientes, e agora a senhora traz para a gente que são 12 dias sem pacientes internados em leito UTI Covid no Hospital de Clínicas da Unicamp. Quando a senhora vê alguém, que seja político, que seja até médico, falando contra a vacina, porque números são números, né? A gente teve 4 mil mortes já nesse país, 4 mil mortes diárias. Hoje a gente está com números ali em torno de 200, são muitas mortes ainda. Mas é um país continental, a gente saiu de 4 mil para 200. Só pode ser a vacina, né? Porque mesmo com o distanciamento, as outras medidas que têm que ser seguidas, mas o que a gente consegue perceber é que o que está sendo feito mesmo, essa cultura que está sendo seguida, é da vacinação.
Com certeza absoluta, né? A vacina, ela é a responsável por esse panorama de melhora que nós estamos observando. Então, a nossa postura dentro do hospital, dentro da universidade, enquanto formadores de opinião, enquanto cientistas, nós apoiamos a questão da vacinação de uma forma irrefutável. E os dados estão aí para mostrar que os pacientes que são vacinados, eles se apresentam algum quadro, são quadros mais leves, e há relatos de todos os nossos colegas, felizmente na nossa UTI nós não temos nenhum agora, né? Mas em outras UTIs, outros colegas já vislumbram e observam que os pacientes que eventualmente têm casos mais graves e necessitam da UTI são pacientes não vacinados. A vacina, ela é necessária, portanto, inclusive para que se eventualmente algum indivíduo contraia a doença, porque é uma realidade daqui para frente, que a gente vai ter contato com esse vírus daqui para frente, a vacina vai proteger para que nós não tenhamos casos mais graves. Então, a vacinação, sim, é necessária e é a opinião da maioria, se não da totalidade de todos nós aqui dentro do Hospital de Clínicas.
E aquela coisa, é a terceira dose ou dose adicional, se tiver que ser uma quarta dose, quinta dose, não tem problema, né, doutora?
Exatamente, exatamente. Se for mostrado cientificamente, através de publicações, de estudos populacionais, a necessidade de quantas doses forem necessárias, nós, toda a população, vai ter que tomar, vai ter que fazer tudo isso para que a vida, ela seja aí prestigiada, que a gente continue mantendo esse perfil de melhora e não voltemos naquele cenário tão nebuloso e nefasto que foi o que aconteceu aí no auge da pandemia.
E só para a gente finalizar, o alerta então do HC e dos profissionais com a variante Ômicron e também, se há também um alerta sobre casos de gripe, como acontece lá na epidemia no Rio de Janeiro e o surto na capital paulista.
Sobre a variante, o que a gente vem observando em relação, é óbvio que ainda é muito cedo, né? Estudos maiores têm que ser realizados e um tempo maior de observação também, mas o que vem se observando é que a vacinação, ela também está, como dizendo, protegendo aí esses pacientes de uma sintomatologia mais grave. Então, a gente acredita, né, óbvio que ainda cedo, mas a gente acredita que não vai ter um padrão aí no perfil epidemiológico em relação à variante. Agora, chegando nas festas de final de ano e depois na questão até do carnaval, outras doenças infecciosas, obviamente, vão poder aparecer. Uma que você acabou de comentar, do quadro gripal, né? Que são as síndromes respiratórias agudas que a gente acaba vendo. Isso pode acontecer. O que a gente vem observando também é um aumento até em crianças de síndrome respiratória, não necessariamente relacionado ao COVID, mas provavelmente relacionada ao retorno dessas crianças, né, às atividades delas de escola. Então, aquela criança tem contato com outro, como a primeira vez que vai em uma creche. Então, isso acaba acontecendo. Mas também vem sendo casos leves que não necessitam necessariamente de internação. Mas tudo isso é por conta agora do contato, que as pessoas voltam a ter umas com as outras, né? Mas, mesmo assim, aquele panorama do Covid, graças aí à vacinação, ele está bem longe de voltar a acontecer. E a gente reza que continue assim.
Vamos sim. Helena Taíde, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, vice-superintendente do HC. Muito obrigado pela entrevista e vamos esperar que esse apelo feito pelo Hospital de Clínicas da Unicamp seja realmente ouvido pelas autoridades.